I'm turning today to Paul's epistle to the Romans, chapter 8 and verse 29.
Eu estou abrindo hoje no epístolo de Paulo para Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu gostaria de ler três versículos, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, nosso título é A Explicação de Deus para Nossa Salvação. É a passagem da predestinação e do chamado. Mas antes de iniciarmos o estudo, temos que notar o contexto desses versículos. Se voltarmos ao versículo 17, talvez dissemos, bem, a passagem inicia-se aqui. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O sofrimento do cristão é o contexto, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando você vem ao versículo 29... Aqui é o grande tema da passagem, e essas são palavras para nos dar certeza, nos fortalecer aos crentes que sofrem. Eles sofrem porque eles são crentes, eles sofrem porque é um mundo hostil, eles sofrem não por causa disso só, mas porque eles são estranhos, pilgrims, eles sofrem os ataques de Satanás, o inimigo das almas. E eles sofrem uma batalha personal, o fardo da batalha pessoal contra o pecado. Então, é neste contexto, e talvez iniciamos aqui, começamos a pensar, ah, eu vim a Cristo, eu busquei a Ele, eu declarei-me um crente, eu me fiz um crente. Será que pensamos dessa maneira? Então, talvez estejamos tentados a pensar, mas eu poderia facilmente cair. E aí, o que vai acontecer de mim? A minha salvação será perdida. E coisas poderiam ser testadas e deprimidas. E é porque somos crentes sofridos que temos essas palavras, esses pensamentos. Mas você não sabe, aqui diz o apóstolo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. E aí, no versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. É a linguagem que temos aqui estendida. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ah, por quê? Temos dessa maneira aqui, a quem? Porque é repetido, por causa que esses eventos são todos, se formam todos um pedaço, uma mensagem. E é inevitável que se Deus começou, iniciou a obra em ti. E se antes da eternidade Ele colocou em ti a determinação de salvar-te, Ele continuará essa salvação, ou tudo, até o fim. E em quem Ele colocou o seu amor, em quem Ele predestinou, Ele também, até o fim do mundo, vai glorificar. É um pedaço. Ele nunca deixará você só. Ele nunca te levará tão longe antes de performar na sua vida toda parte da obra da salvação. Então, eles são primeiramente palavras de segurança, certeza, conforto, consolação para pessoas que sofrem. Porque eles são verdadeiros cristãos. Por isso, eles fazem sacrifícios pelo Senhor, e eles servem o Senhor. E eles deixam de participar dos prazeres, talvez, deste mundo. E às vezes eles sofrem desvantagens, eles são odiados por outros. Existem formas diferentes de perseguição. Nesse país não temos a perseguição física, mas nós vemos o início da perseguição legal e mesmo perseguição intelectual também. Então existe sempre perseguição de crentes. E é o maior dos confortos imagináveis saber que as obras do Senhor, do início ao fim, é certo, é uma certeza, e é um pedaço, é uma continuação. Não pode fraquejar, não pode não suceder. E eu conheço algumas pessoas que amam a doutrina da predestinação, da eleição, porque fazem eles se sentir especiais. Mas esse não é o propósito. É para nos confortar como crentes que testemunham e obram pelo Senhor. E também poderíamos olhar de outra forma aqui no versículo 29, o contexto deste versículo. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Bem, olhe para isso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi chamado, justificado, para que você seja conformado, feito como a imagem de Cristo, para a sua santificação, para a sua vida, para a sua santidade. Você foi salvo por graça, somente a graça de Deus. E o propósito de Deus é que melhoremos e sejamos progressivamente santificados até o dia de irmos para a glória, onde Ele fará-nos perfeito. E isso prova que somos crentes verdadeiros, pessoas que lutam, buscam santidade, lutam contra seus pecados com a ajuda de Deus e temos consciência, nos preocupamos. Somos diferentes dos prazeres distintos deste mundo e isso nos marca. E se não sofremos ou não sacrificamos, se não somos pessoas que lutam, batalham para a santidade, então não somos pessoas para quem esses versículos aplicam-se. Não parece que Deus, na eternidade passada, colocou em nós seus propósitos e intenção de nos salvarmos? E Ele nunca nos chamou, nunca nos justificou. Essas coisas não aconteceram. Se não nos encaixamos, não encaixa-se as características de crentes que lutam e são indicados nesse versículo. Então voltamos ao versículo 29. Essa é a grande explicação. Mas quando somos salvos, no início talvez pensamos que nossa salvação é não o nosso fazer, dependemos completamente de Cristo e do seu sangue derramado. Não poderíamos ser salvos sem a obra do Espírito Santo, mudando nossos corações. Não poderíamos ser perdoados se Cristo não tivesse sofrido e morrido na cruz do Calvário para pagar a punição eterna dos nossos pecados em nosso lugar. Acreditamos nessas coisas com todo o nosso coração. Mas, quando nós, o que pensamos é, eu ouvi a mensagem, moveu meu coração e me entreguei a Ele. Eu fui chamado para a salvação, eu fiz uma escolha para. Eu deixei o mundo e fui a Cristo. Bem, porque Deus opera em nossos corações de tal grande maneira, convencendo-nos pessoalmente, internamente, quando ouvimos o Evangelho, causando que livremente nós desejemos Ele e queremos a salvação e com consciência buscamos Ele. Poderíamos dizer facilmente, e às vezes temos isso, temos a impressão de que foi nós que fizemos isso. Ah, eu fiz algo? Eu fui a Ele? Eu não consigo acreditar, mas eu tive o sentido, eu tive a vontade de buscar Ele, de ouvir a mensagem do Evangelho, o aviso, e vir a Cristo. Mas facilmente, a palavra de Deus nos educa a entender que existia mais do que isso, mais do que algo maior do que a nossa decisão, nossa resposta, nosso vir a Cristo. A palavra de Deus nos ensina que existe mais do que isso. Não foi dessa maneira. Nós nunca teríamos buscado, nos diz. Nós éramos tão corruptos, nós éramos tão fortes em nossas mentes, vontades, tão resistentes. Nós estávamos tão segurando tão firme nos nossos pecados e nossos desejos que nós nunca teríamos ido a Deus. Algo aconteceu. Nós não percebemos que estava acontecendo, mas é o que esse versículo fala, diz. Essa é a explicação do porquê nós buscamos. Mas ao ler a Bíblia, você poderia facilmente se tornar um crente se você tivesse vontade. Algumas pessoas exercitam sua vontade, escolhem Cristo. E talvez porque você, por que que talvez você tenha essa impressão mesmo da Bíblia? Porque tem o Evangelho, o chamado do Evangelho. A maneira que o Evangelho, o chamado do Evangelho é colocado na Bíblia, talvez mostre vontade própria. Vinde a mim, diz Cristo, todos aqueles que estão que trabalham e têm fardos, e eu te darei descanso. E a Bíblia inteira, de capa a capa, o Velho Testamento é venha, venha, se arrependa, venha. Então, eu, no meu entendimento fraco, posso talvez acreditar que eu respondi, eu vim, eu tive sentido. Mas aí, como eu disse, a Bíblia vai e nos ensina que tinha mais do que isso. Agora você está pronto para entender. Era Deus. Foi Deus que fez você tomar esta decisão. Foi Deus que moveu em seu coração. Foi Deus que conduziu a sua mente, inclinou a sua mente e as suas vontades e o seu coração para vir a Cristo. Foi Deus que te convenceu da sua grande necessidade espiritual, do seu pecado, da sua incapacidade de louvar e honrar a Deus. Foi Deus que te mostrou para que você dependesse de Cristo. É o que essa passagem ensina. Aqui está a explicação do porquê, o que você fez e por que você está agindo contra a sua natureza, a sua tendência, o seu antagonismo para com o Senhor. Porque aqui temos aqui na mensagem, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Não querendo dizer, como alguns amigos sugerem que quer dizer, porque os que dantes conheceu escolheriam a Deus, responderiam ao Evangelho, essas pessoas ele as predestinou. Isso não teria sentido. Isso teria um sentido contrário. Deus sabia quem teria sabedoria de fazer a sua própria escolha. E no que eles fariam, ele aí determinou os salvar. Isso não faz sentido nenhum. E não é a maneira em que a palavra quer dizer ou é usada na Escritura. Eu nunca te conheci, diz Cristo, para discípulos falsos e apóstolos falsos. O que isso quer dizer, então? Eu nunca coloquei meu propósito em ti, meu amor em ti. Eu nunca operei em ti. Eu nunca te conheci nesse sentido. A Bíblia usa esse tipo de linguagem frequentemente. Deus diz a Jeremias, no primeiro capítulo de Jeremias, antes de você nascer, quando você ainda estava no ventre, eu te conheci. E em outras maneiras, eu coloquei meu amor, meu propósito em ti. É o que quer dizer. Eu não vou lidar com isso agora, mas a passagem diz: porque os que dantes conheceu, antes deles nascerem, antes de mim e de ti nascermos, nós somos salvos no coração de Deus. Ele determinou mostrar misericórdia para nossas inclinações, vontades e desejos no seu misterioso amor. Não existe nada de bom em nós, ou nenhum motivo do porquê Ele escolheu, mas ele colocou seu amor e seu propósito em nós. Poderíamos ver, talvez, de alguma forma, que se Deus não tivesse determinado, na sua grande misericórdia, salvar um grande número que nenhum homem pode numerar, ninguém teria sido salvo, porque ninguém teria desejado ele, ou escolhido ele, ou vindo a ele por si mesmo. Então foi através de misericórdia que Deus colocou o seu amor. Esse é o primeiro passo no que é chamado a grande salvação. E temos aqui na mensagem, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Ele predestinou ou ordenou para que fosse inevitável de que ele nos salvaria pelo poder irresistível do Espírito Santo. Nós ouviríamos o chamado, ouviríamos o Evangelho. Nós recusaríamos, talvez nós recusamos, em primeiro lugar, e rejeitamos, mas aí depois Deus moveu em nossos corações, operou em nós. Isso tornou inevitável. Todo o nosso orgulho, nossa rebeldia, autodeterminação, amor pelos pecados foi jogado para baixo. E fomos humilhados diante da palavra do Evangelho. Fomos predestinados para um propósito. Eu mencionei antes, para ser conformados à imagem de seu filho. Para ser feito como Cristo, algumas pessoas dizem que acreditam no Evangelho e confiaram em Cristo e que eles vieram a Ele, entregaram suas vidas a Ele, que eles amam a Ele, mas eles não parecem, não parece existir nenhum sinal deles serem como Cristo. Eles ainda têm seus desejos egoístas, eles têm as suas próprias ideias, eles têm que ser o centro de tudo. Ah, queridos amigos, não existe sinal, não existe evidência. Se você é realmente, verdadeiramente levado a Cristo, ouviu o chamado dele, você não é perfeito de nenhuma maneira, mas você é mudado, você é diferente, e você está lutando. Você tem vergonha do seu pecado, condutos errados, e você deseja melhorar e você busca a Deus para que Ele te ajude para ser conformados à imagem de seu filho. Vamos ao First Epístolo de João, rapidamente. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos e seremos completamente como Ele. Mas mesmo ao mesmo tempo, agora no versículo 5, tem grandes mudanças, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Não quer dizer que você nunca peca, quer dizer que você não peca por vontade, você não planeja seu pecado e você odeia seu pecado, você não consegue descansar com seu pecado ou ter paz com seu pecado. É o que a passagem quer dizer. Versículo 6: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. E poderia ler também outros versículos. Olhe para o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar facilmente, de uma forma leve, porque é nascido de Deus. Então, queridos amigos, esse é o versículo 29 de Romanos 8 que nós temos. A imagem de seu filho. Então temos aqui que caráter nosso querido Salvador teve, que consistência de caráter. Ele era perfeito, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Será que temos caráter, integridade? Ou será que somos vestidos com humildade? Ou será que ainda somos as mesmas pessoas, egoístas como éramos antigamente? A vida não é para se mostrar, não para nós, não para ser notado, não para ser visto, aplaudido, não para ter o que queremos, mas nossas mentes, naturalmente, o dom espiritual, queremos dar para outras. Será que você não nota, principalmente, que os queridos cristãos que estão sempre pensando em outros, sempre preocupados com o outro. Essa é a marca do caráter cristão. Cristo era assim, quando ele caminhou na terra, é assim que ele é. Você não via ele se servindo suas necessidades? Não! Você via aquela graciosidade quando ele ia fazendo o bem. Claro, fazendo bem os seus milagres, demonstrando que ele era divino e deu lições de como ele salva também. Ah, mesmo os milagres, eles eram como parábolas, eram figuras, exemplos de como ele salvaria almas. Mas será que somos assim? Pessoas preocupadas com outros, cheias de amor, prontas para perdoar. Pessoas de sacrifício. Será que podemos dizer que somos assim, como Cristo era, dando sua vida para a salvação de outros? Pessoas que não são do mundo, nunca entusiásticas com a cultura pecadora do mundo. Será que somos assim? Ou será que ouvimos o mesmo tipo de música? Será que gostamos do mesmo tipo de coisa que gostávamos antes de sermos convertidos? Esse é o propósito da salvação. Não é só para a salvação, é para a santificação, para avançar. Porque os que Dantes conheceu, colocou sua mente, atenção, olhos, também os predestinou, ordenados de antes, para serem conformes, feitos como a imagem de seu filho. Claro, não mesmo, no mesmo sentido, nunca vamos nos tornar divino ou nos tornamos divinos, nunca nos tornamos como Deus ou dividimos a mesma essência divina, não, mas nos tornamos mais como Ele, como caráter, atitude, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos amigos, eu estava lendo sobre um livro que foi mandado para mim. E eu vi alguns anos atrás, era um livro e seu título era O Homem, era em mais ou menos 1920, foi escrito de um homem que lembrou muito dos caráteres cristãos, e ouviu as histórias de pessoas que eram pregadores, grandes de homens que pregavam a palavra de Deus. E algo me chamou a atenção neste livro, sobre um homem que tinha um caráter bem forte. Ele estava falando como ele veio ao Senhor, e ele disse, esse era o seu testemunho, existiam muitas coisas que ele encontrou na fé, que ele achou muito difícil, quase impossível, mas ele nunca conseguia deixar um fato de que ele pensava no seu pai, na mudança do seu pai, e nada tinha uma explicação, só a força de Deus, e ele continuou buscando, e ele pensava no caráter do seu pai. E ele dizia, não, eu preciso buscar a Deus. Ah, se as pessoas pudessem dizer isso de Deus, de nós, que pudéssemos olhar para alguém e pensar da mesma forma, isso nos ajudasse a buscar a Deus. Esse é o propósito do versículo 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou. Na eternidade, ele também os predestinou para serem conformes, feitos como a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro é uma frase muito bonita, diz duas coisas ao mesmo tempo. Que ele Cristo, no eterno futuro, talvez seja. Mesmo agora, mas principalmente depois, entre o seu povo, entre muitos irmãos, primogênito entre muitos irmãos. E existem duas coisas aqui: a intimidade, a amizade que temos Cristo e o seu povo. E é como eu digo, uma fase simples descreve ambos. Na eternidade, conheceremos o sorriso, a afeição, a proximidade de Cristo. E como isso será? Que Ele será Senhor, Supremo, glorioso Rei do céu e ao mesmo tempo íntimo com cada um de nós. Eternidade mostrará. Esse é o grande objetivo. Olhe para o versículo que temos diante de nós. Os que predestinou, aqui no versículo 30, a estes também chamou. Você sabe, nós temos dois tipos de chamados, e ambos são claros na Bíblia. Tem o que chamamos chamado de Deus, que vem para todos. Tem autoridade de Deus. Venha, arrependa-se. Carrega a autoridade de Deus. E se as pessoas rejeitam, elas terão julgamento. Seremos punidos por essa rejeição. Por rejeitar Deus. Esse é o chamado geral de Deus. O chamado de Deus é em buscá-lo e se arrependendo. É feito em grande tendência, é vendo em grande amor, rogando, e ao mesmo tempo, universalmente, as pessoas zombam desse chamado. Mas aí também tem o chamado efetivo de Deus. O chamado de Deus que vem aos nossos corações com o poder do Espírito Santo. E somos humilhados com isso. Quando ouvimos pela primeira vez, talvez não gostamos, talvez odiamos, talvez não queremos fazer parte. Mas aí vem um dia, onde com o poder do Espírito, Deus move em nossos corações e somos humilhados ao pó. Pelo chamado de Deus para um pecador. Você está debaixo do seu julgamento, condenado. Você precisa de um Salvador. Cristo sofreu e morreu pelos pecadores. Vinde a Ele, rogue o seu perdão, rogue vida, busque a Ele, entregue a sua vida a Ele. E ouvimos de uma forma diferente. Somos humilhados, somos acordados, vemos coisas que nunca vimos antes, que nunca percebemos, que a eternidade era verdadeira, que Deus é verdadeiro, que Cristo é verdadeiro. Nunca percebemos nossa necessidade, que estávamos espiritualmente mortos. Só vivendo como animais, sem contato com Deus, sem futuro eterno, de repente vemos nossa necessidade, e aí vemos o nosso pecado, e reconhecemos o quanto necessitamos Deus. Então somos acordados, convencidos dos nossos pecados, somos iluminados, principalmente em Cristo. Ele fez tudo isso. Nós vemos Cristo sofrendo e morrendo na cruz do Calvário, na mente dos nossos olhos, e nosso coração se derrete. John Newton, que era ele diz: ah, de repente, uma nova maravilha moveu em mim. E a memória que ele teve de quando ele acordou, o chamado de Deus para ele, eu vi um ali pregado naquela cruz. Ele fixou os seus olhos em mim. E lá naquela cruz eu fiquei. Ele ouviu um chamado pessoal de Cristo na sua alma. E isso é o mesmo para todos nós. Nós vemos quão vazio nós somos. Nós vemos como mortos estamos espiritualmente, somos condenados. Nós vemos a teoria maravilhosa de que Cristo morreu por pecadores pagou pelos seus pecados. Nós percebemos, entendemos que precisamos de uma vida nova, vida eterna, um lugar no céu. E nós ouvimos como se fosse esse chamado de Cristo. Pessoal, siga a mim. Eu devo seguir a Cristo. Nosso coração responde. Primeiro, talvez, fracamente, como eu posso? Eu vou ter que deixar meus pecados de lado. Minha ambição, todas as coisas que eu desejo para mim e seguir a Ele, viver a Ele. Mas aí ouvimos esse chamado pessoal fortemente, mais forte: entregue a sua vida ao meu amor, à minha obra. É poderoso. É um chamado que te leva, toda aquela sua confiança, aquilo que nos comandava, é como se fosse quebrada. E cai. É um chamado para ser conformado. É um chamado para o céu. E da onde vem o chamado? Não vem do pregador? Não vem de um amigo? Vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que somos chamados por Ele para prostrar os joelhos para Ele. A maior pessoa que já existiu, Deus que entrou na carne humana. O membro da Santa Trindade, a Bíblia nos fala, por quem tudo foi criado, aquele que será o rei eterno do seu povo. E desse, 10 milhões acima de qualquer autoridade do mundo, eu sou chamado para buscá-lo e para entregar minha vida a ele. Esse é o chamado. Aqui está, no versículo 30, aos que predestinou. A estes também chamou, e você não pode resistir o chamado. E aos que chamou, a estes também justificou. Queridos amigos, a grande justificação que nunca pode ser feita de ti. Você tem uma graduação, você tem um diploma, declara que você foi admitido. Ah, queridos amigos, isso talvez seja importante para você, mas não é nada comparado ou tão importante como a declaração de Deus. Esse homem, essa mulher, é justificado diante de mim. Cristo pagou os seus pecados, os pecados dela. Cristo transferiu a sua justiça para a conta dela ou para a conta dele. E eu declaro que ele é justo. Que ela é justa. E eu olho para ele como se ele nunca tivesse pecado. E eu conto ele ou ela como alguém que merece todas as bênçãos da eterna glória. A declaração que eu o justifiquei, eu o fiz justo à minha vista. Eu declaro ele ou ela completamente livre de qualquer culpa e completamente justo. Ter isso dito de nós, ter uma declaração dessa feita no céu sobre nós para nos libertar. Esse é o diploma mais desejado, mais honrável, é a cidadania do céu. E aqui temos: a quem predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Essa declaração traz dos cortes do céu sobre nós, declara que somos dele instantaneamente, totalmente, não só parte de nós, somos completamente dele. Não existe nada mais que tem que ser feito. Somos infalivelmente dele. Somos eternamente dele. Irreversivelmente dele. Sem erro. É óbvio, somos dele. Porque temos essa preocupação nova de amá-lo, honrá-lo, adorá-lo em nossos corações. Queridos amigos, a declaração justificadora de Deus, não existe nada como isso. É muito melhor do que a sua cidadania da terra, infinitamente melhor do que qualquer tipo de direito que você tem neste mundo. Esta é a declaração que te leva para Deus, para toda a eternidade. E o versículo continua. Isso é para nos dar a certeza. Todas as coisas aconteceram. E ele também justificou. E aqui nós temos aos que justificou, a este também glorificou. Você notou, será? Esses versículos voltam ao passado distante, antes do mundo se começar, por aquele quem ele colocou o seu propósito e o seu amor, sua intenção. Ele também predestinou. Isso é nas cortes do céu, da eternidade. E aí ele chamou. E ele justificou. E aí também, no eterno futuro, ele glorificou. Você é glorificado o dia que você é chamado ao paraíso de Cristo como um salvo crente. Você é feito perfeito, glorioso, e você conseguirá estar diante dele, naquele lugar maravilhoso. A sua mente é completamente liberta e você entende coisas que você não podia nunca ter visto ou entendido na terra. Você associa com o remido, não no corpo, mas na sua alma. Você está com Cristo no paraíso, esperando só o retorno dele, a ressurreição do corpo, a recriação do mundo e ser feito celestial e a eterna glória. E você pode ser dito ser como se fosse agora. Você ainda não foi, mas como se fosse. Paulo consegue dizer tudo em um sentido. Ele não tem que mudar a sentença. Isso é uma certeza para a gente, uma garantia, lembra? É um encorajamento. Ele fala de tudo como se já estivesse feito. E ele também glorificou. É tão bom como se fosse completo. Agora temos um gosto da eterna glória. Temos a certeza. É como se fosse um pequeno depósito de como vai ser. E aqui temos a conclusão no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Agora temos que concluir, Paulo diz. Temos que aplicar. Você não pode falar de tão coisas maravilhosas que Deus agirá dessa maneira para com nós. Que diremos, pois, a estas coisas? O que isso tudo vai fazer para nós? Como tudo isso vai nos afetar? Bem, se a salvação é de Deus ter colocado sua mente, amor e coração em nós antes do mundo se iniciar, e se a salvação é através do seu amor predestinado, o Deus infalível, sem erro, e se é o resultado do seu chamado, e ele justifica a sua declaração justificadora, e ele nos glorifica, então, como podemos nós ser perdidos? A perseverança do santo é verdadeira. Deus nos manterá até o final. É tudo uma coisa para ele, para fazer todas essas coisas. Então, você tem essa descrição maravilhosa. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Será que você não vê como que continua? Como se repete que é inevitável? É certo, é com certeza. Todos os elementos estão juntos e operam juntos e são certos. E aí, versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não nos dará também com ele todas as coisas. Se Deus pagaria tão grande preço pelas nossas almas, no Cristo, o eterno Filho, segunda pessoa, vindo para ser o nosso substituto, aquele que pagaria pelos nossos pecados, ele não nos daria também perdão contínuo? E se nos desviamos, ele nos disciplina e nos traz de volta e nos restaura. E um dia ele vai nos glorificar e nos levarmos para casa. Deus nos deu Cristo, com certeza. Ele nos dará todo o cuidado, tudo que é melhor para nós. Está no versículo 28. Nós sabemos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu amor predestinado. Toda nossa eternidade, nosso bem espiritual estão aqui, como eu disse semana passada. Não nosso bem, nossa prosperidade, não. Não para as nossas riquezas. Talvez elas não sejam boas para nós. Não. Mas para o nosso bem espiritual. Se Deus pode confiar em ti com riqueza, para que você tenha uma vida simples ainda, para que você não seja uma ofensa para outros, então talvez ele te dê riqueza. Mas talvez se não seja bom para nós, nos tire do caminho, nos cause amar mais essas coisas do que Deus. Ele não nos dará? Mas será que ele não nos dará tudo? No versículo 28, aqui diz: todas as coisas juntamente contribuem juntamente para o nosso bem, para a nossa felicidade, para nossas riquezas? Não. É para o nosso bem eterno e espiritual. Ah, se Deus determinou minha salvação. E ele me manterá, aconteça o que acontecer, e ele colocará para mim o melhor tipo de vida para o meu bem espiritual. O quanto eu devo a ele? O quanto eu devo entregar a minha vida a ele? Eu devo dar para ele o meu tudo. E concluímos dessa maneira.